Olá, pessoal, a quem está acompanhando também aqui a programação da Cultura, nas redes sociais, na live, no jornalismo. Vamos com mais uma matéria muito importante para esse mês de agosto. É o Agosto Laranja. E para falar melhor a respeito dessa campanha, muito especial também de conscientização, hoje conosco a Simone, temos também a Angel, o Jefferson e a participação especial da Kalina, que vão contar um pouco mais e explicar também como funciona essa campanha aqui para o município de Timbó. Simone, obrigada. Qual é a finalidade do Agosto Laranja para quem não ouviu falar ainda dessa campanha?
Bom dia, Verônica. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre o trabalho da APAE de Timbó. E hoje em especial, porque estamos com dois alunos da APAE. Então, o Agosto Laranja é um mês de prevenção e conscientização das deficiências. O Agosto Laranja, ele foi instituído aqui no município de Timbó a partir da lei no ano de 2020.
2020 já, então já temos aí há 3 anos essa campanha funcionando. E quando a gente fala da APAE, que nós temos aqui os meninos também, quantos alunos a nossa cidade tem?
Então, a APAE de Timbó hoje, ela atende os municípios de Timbó, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho e Benedito Novo. Atualmente, nós temos 250 alunos matriculados na nossa instituição, na idade entre zero e idade indefinida.
Até quando puder frequentar.
Até quando puder frequentar.
E quais são os critérios para o aluno ser admitido na APAE, né? Porque no caso a gente ainda vai conversar com a Kalina, ela frequenta a APAE no contraturno, vai na escola regular também, o Jefferson, pelo que eu entendi, é período integral, mas quais são aí os pré-requisitos hoje para a criança, ou enfim, o adulto, tá entrando já no acompanhamento da APAE?
Então, Verônica, há alguns anos atrás, o Estado, ele fez algumas determinações que nós aqui da APAE de Timbó cumprimos, assim como também outras APAEs. Uhum. Como que funciona hoje? A pessoa, ela vai até no posto de saúde do seu bairro com os documentos pessoais da pessoa que, né, poderia frequentar a APAE e dos responsáveis.
Certo.
Os documentos pessoais, atestado médico, se a pessoa frequenta a escola, com um relatório da escola. A partir dali, a equipe do posto de saúde atende essa família e encaminha para o setor de regulação daqui de Timbó. Ali tem um médico regulador que ele vai avaliar, de acordo com os critérios já pré-estabelecidos, se essa pessoa poderia frequentar a APAE ou não. Então, dependendo da idade que a pessoa tem e do diagnóstico, né, ele vai colocar essa pessoa numa lista de espera da APAE para que nós possamos agendar uma avaliação para essa pessoa vir com o responsável até a APAE. Em seguida, nós encaminhamos toda essa documentação para Florianópolis, que lá tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, tem uma outra equipe que avalia essa documentação para ver se pode ou não frequentar. Então, assim, alguns diagnósticos, né? Pessoas com diagnósticos de transtorno do espectro autista, certo, dependendo do nível e da idade, porque nós sabemos que tem o nível 1, 2 e 3, então dependendo do nível e da idade. Pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual leve, moderada ou grave, também dependendo da idade. E crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Esses três são, né, basicamente os diagnósticos médicos para que possa frequentar a APAE.
Esses são os principais. E esse processo costuma demorar quanto tempo? Tem uma estimativa, mais ou menos, assim, entre entrar com a papelada, entrar na avaliação do médico, ir a Florianópolis, voltar?
Uhum. Sim, hoje, em média, as pessoas estão ficando na lista de... Elas entram na lista de espera, nós já agendamos.
Uhum.
Mas, em média, esse processo para agendar, né, está levando em torno de 2 meses.
Ah,
porque porque nós não realizamos a avaliação todos os dias, né?
Uhum.
E essa pessoa, quando ela vem, ela passa por uma avaliação de toda a equipe técnica. Então, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, pedagogos, então, médico, psiquiatra. Então,
é
toda
equipe,
essa equipe,
né, completa para ver todas as questões dessa criança, ou enfim, desse adulto, que ele estaria precisando do acompanhamento daí do mais especializado no caso da PAI.
Isso. Muito aí bem. Quando vai para Florianópolis, depende muito da demanda de Florianópolis, porque eles atendem a todas as APAEs do estado inteiro. Então depende da demanda deles. Então, assim, nós já tivemos casos que demoraram semanas para voltar ao retorno deles, para saber se nós poderíamos matricular ou não. Outras situações já aconteceu de levar meses até vir a resposta deles. Então depende da demanda deles, né, para saber, né, quando que a gente pode estar entrando em contato com essa família para essa pessoa começar a vir para os atendimentos na APAE.
E hoje, Simone, a título de curiosidade, tu comentou que a APAE do Timbó acaba atendendo os municípios também aqui ao redor. A nossa capacidade da APAE aqui de Timbó, ela já está no seu total? Ela tem ainda como atender mais pessoas? Como você comentou da lista de espera, acredito que tem muita demanda também.
Muita. Então, nós estamos chegando no limite, assim. Enquanto que nós temos ainda horários, os profissionais têm, nós estamos agendando. Mas, assim, nós pensamos que vai chegar um momento, realmente, que as pessoas vão ter que esperar mais tempo para poderem vir para os atendimentos. Hoje a média está sendo mais ou menos essa, como eu te coloquei.
Certo.
Mas a gente sabe que daqui a pouco vai demorar um pouco mais, porque as pessoas vão ter que esperar esses alunos terem alta para depois a gente poder inserir outros.
E conforme realmente vai chegando mais casos e atendendo também outros municípios, né? A gente sabe que a população vai crescendo, talvez num ritmo não tão acelerado como, né, antigamente, mas vai tendo demanda e precisa de profissionais, precisa de tempo, precisa de espaço para esse atendimento. E o Agosto Laranja, agora eu quero passar para a Angel, ela é assistente social também, né? Angel, esse mês de agosto mais especial, a gente quer trazer uma informação muito importante também para quem está nos assistindo, que a proposta aqui é trazer uma lei para o nosso município. O que seria essa lei aí do Agosto Laranja?
Então, a APAE de Timbó, ela já desenvolve, né, ações de prevenção de deficiências desde o ano de 2014, né? E de acordo com as orientações que a gente recebe da Federação das APAEs de Santa Catarina, né? Então, desde esse ano a gente já estava desenvolvendo ações. Porque a APAE, ela atende as pessoas com deficiência, mas a gente também preza pela qualidade de vida e pela prevenção, né? E aí, de acordo com a lei que foi lançada no estado, né, que é da semana de prevenção, há muitos municípios instituíram o Agosto Laranja, o mês da prevenção de deficiências, né? E aí nós, enquanto a APAE, procuramos o município de Timbó, né, a Câmara de Vereadores, para solicitar, né, que junto a eles conseguíssemos instituir essa lei também em nosso município. Por quê? Não é só a APAE que faz a prevenção, não é só a APAE, né? Quanto mais pessoas souberem e conseguirem nos auxiliar na divulgação, é muito importante, né? Então, a gente pode estar prevenindo muitas deficiências, né? Então, com um simples gesto que é a comunicação, né? De estar levando a informação para os munícipes, né? Para todas as pessoas da comunidade mesmo, né?
Perfeito. Como nós comentamos até antes, 70% das deficiências poderiam ser prevenidas com a utilização aí de medidas simples. Então, a APAE acaba no tratamento, né? Ela entra no posterior. O que seria a prevenção? Desde o acompanhamento dessa mulher que está aí gestante, o que seria essa pré-situação aí para não termos mais, né, crianças precisando desse atendimento especial?
A prevenção, ela pode ocorrer em todas as fases da vida, né? Porque uma pessoa, ela pode nascer sem deficiência, mas de acordo com algum acidente que aconteceu, ela pode vir a ter uma deficiência, né? Então, a orientação que nós damos, né, é a referente a antes da gestação, durante e após a gestação, né, durante a vida, desenvolvimento, tudo, né, os sinais de alerta, né, para o desenvolvimento das crianças, né. Então, a gente faz palestras em escolas, nos CRAs, né, nas empresas a gente também já foi fazer palestras para estar conscientizando a população, né, que medidas muito simples, como a ingestão de ácido fólico, né, antes e durante a gestação, pode prevenir a mielomeningocele, né, que é a má formação na espinha bífida. Então, e diminuir esse índice é uma coisa muito importante, né?
Uhum. E, né, e nesse caso aqui do acompanhamento neuropsicomotor, hoje, se eu sou mãe, no caso sou, mas no caso também quem está nos vendo e nos ouvindo, eu tenho a minha criança em casa. Qual é a primeira atitude se eu desconfio de algum, talvez, atraso no desenvolvimento dela? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu procuro o meu posto, eu procuro um especialista, eu falo direto com o pessoal da PAI, o que, que eu tenho que fazer?
Você pode procurar a unidade de saúde, conversar com um médico que faz o acompanhamento no posto, ou se você tem algum outro médico que faz o acompanhamento do seu bebê, né? Uhum. E aí ele vai estar colocando até hoje na carteirinha de vacinação, já vem bem informativa com todo o marco do desenvolvimento da criança, né? Que daí as mães podem olhar lá se qual idade que a criança deveria estar falando, andando, né? Então, assim, são informações bem importantes que já estão disponíveis já na carteirinha, né, de nascimento ali do bebê. E aí, caso identificado algum atraso, procurar um médico, né? Principalmente o médico do posto, o médico da sua confiança, que ele vai fazer as orientações necessárias para, de repente, passar por uma avaliação na APAE, né?
Então, tudo isso acaba, desde, como você falou, desde lá do início, desde a mulher que está pensando em engravidar, já fazer uma suplementação, depois toda a parte do pré-natal, a criança nasceu, tem que também ter esse acompanhamento, sim, eu lembro na carteirinha, está bem bonitinho lá o desenvolvimento, ah, senta sozinho, com apoio, sem apoio, tudo isso acaba contando também. E nesse agosto laranja, tem alguma ação que a PAI vai fazer também para esse ano?
A gente tem sim um cronograma, né? A maior parte das ações que estamos realizando vão ser internas, né, com os nossos alunos, mas a gente também faz palestras, né, de acordo com a necessidade e a solicitação da comunidade, né?
Legal. Falei com as meninas, agora quero falar primeiro com o Jefferson, depois eu vou falar com a Kalina também. Jefferson, obrigada por você estar aqui conosco também na rádio. Fala aí pro pessoal seu nome completo.
Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Jefferson, tenho 19 anos e vou na PAI desde os meus 8 anos de idade. Comecei com 8 anos de idade para a PAI.
E eu fiquei sabendo que você é campeão, tem medalha e tudo, gosta de esporte? Como é que é
gosto,
isso?
Gosto de esporte.
Onde é que você competiu?
Ano passado eu fui para Lages, uma turma de... A nossa PAI de Timbó, dos atletas, né? E daí a gente foi para Lages, ficamos uma semana... Fiquei em segundo lugar de corrida de 200 metros.
Olha que legal!
E 300, e terceiro, em segundo lugar, handball. Ganhamos de outra PAI de 4-1.
E esse ano vai ter de novo? Você já sabe se vai ter competição?
Vai ter.
E você vai participar de novo?
Vou. Dessa vez vou levar para casa uma medalha de ouro.
Primeiro lugar.
Primeiro lugar.
Ah, gostei.
Eu vou me esforçar em tudo, mas vou levar uma medalha de ouro para casa.
E você pretende participar nas mesmas modalidades ainda? De corrida, de handebol, ou vai em mais coisas também?
Bom, esse tempo a gente está treinando lá no complexo, que é de Timbó. Daí eu fiz salto de distância na caixa de areia e arremesso de pelota, que é arremesso de peso.
Esse tem que ter bastante força.
É.
Que legal, Jefferson. Parabéns. Tomara que você traga, sim, muitas medalhas aí para nossa cidade.
Sim.
E agora o Jefferson vai passar a palavra para a Kalina. Kalina, eu sei também que você tem muita coisa aqui para passar para a gente. Primeiro, seu nome. Quantos anos você tem?
9 anos.
A Kalina também, ela estava me falando que ela está desde um aninho que você vai na PAI? É isso?
Sim.
Desde um aninho. E você vai para outra escola também, Kalina? Qual é a outra escola que você vai?
Na Rede Gama.
Lá no Maurício? Ah, lá no bairro Quintino, ali na Vila. E você gosta de ir lá na escola também?
Sim.
Tens amigos lá na escola?
Sim, o mesmo.
Os mesmos amigos, assim?
Sim.
Ah, e qual é a matéria que você mais gosta lá na escola, lá no Maurício? Qual é a disciplina que você mais gosta de fazer?
Atividades.
As atividades? Levar a atividade para casa? Fazer em casa também, então? Ai, legal. Temos alguém que gosta de fazer tarefa. Isso já é bom, porque a gente chegava depois da escola e já pensava, ah, não, vou ter que parar de brincar para fazer tarefa. A Kalina gostava. Obrigada, Kalina, por você participar também da nossa reportagem. E para você que está acompanhando, não esqueça de apoiar também todo o pessoal da APAI, né, que faz com tanto esforço, que ama o que faz também, acompanhar essas crianças, esses jovens. E, Simone, tem mais algum recado aí para o pessoal que gostaria de saber mais das atividades, do nosso Agosto Laranja, que vai ser essa lei? A comunidade pode participar e votar também?
Em agosto é o mês que nós intensificamos mais ainda as ações de prevenção de deficiência. Porque o trabalho da PAI, além de ser o trabalho ali com os alunos, com as famílias, é também com a comunidade.
Certo.
E é bem nesse sentido também, de prevenção de deficiências. Porque a gente sabe que se a gente realizar o trabalho fora da PAI, também com a comunidade, com a sociedade, menos alunos vão vir para a PAI também, né?
Certo.
Porque a gente vai disseminando essas...
Com a prevenção de deficiências, com
essas
o programa Prevenir, a gente está, na verdade, aumentando o número de crianças que vêm com atraso no desenvolvimento, né? E aí a gente pode estar prevenindo uma deficiência que fica instalada.
Certo, claro, que é aquela coisa que vai se postergando e muitas vezes vira um caso mais sério.
Isso. Perfeito. E quanto mais cedo as crianças vierem para a PAI, melhor é. Para quê? Para a gente trabalhar a questão da estimulação precoce, né? Então, assim, a gente já começa lá desde quando a gestante, né? Desde quando a mamãe está grávida, já, né, conversando tudo para, se por acaso nascer alguma criança que percebe-se que tem algum atraso, já iniciar os atendimentos na PAI para já receber, né, atendimento com os profissionais, com o fonoaudiólogo, psicólogo, pedagoga, o que for necessário para aquela criança, para não depois o mais para frente, assim, essa criança não vir a ter problemas maiores
e permanentes, né? Como você
e permanentes.
Claro,
isso.
Claro.
Então, assim, o mês inteiro
tratamento é já precoce, né, quando é identificado antes, com certeza não agrava e é mais fácil também até para facilitar a vida deles, né?
Isso mesmo. Então, o ano inteiro a gente faz esse trabalho, mas em agosto a gente intensifica mais.
Não, na PAI a gente faz mais coisa além de ser atleta.
Eu sei, eu já fui voluntária também, quando a gente tem uma turminha lá de Indaial. Eu fui visitar o pessoal lá de Indaial e vocês fazem um monte de atividades, né?
A gente tem educação física, a gente tem arte, a gente tem aula de música. E falar de música, eu gosto de cantar.
Ah, de cantar? Pensei que tu ia dizer pra mim que tu toca algum instrumento, já ia tocar aqui na rádio também.
Não?
E o que tu gosta mais de cantar?
Música sertaneja.
Sertanejo?
Uhum.
Ah, é o que a gente toca aqui na rádio. Qual é o teu cantor favorito,
senhor? Eu gosto daquela música Domingo de Manhã, do Vitor e...
Vitor
e Léo? É, acho que é nesse nome. Domingo de Manhã.
É linda essa
Eu gosto
música.
Daquela música.
Essa tu canta lá também com teus amigos lá na PAI? Você se dá aula de música?
Não, essa música eu canto em casa.
Ah, em casa?
Quando eu boto no meu celular, eu falo, eu canto.
Mas aí tu tem que se apresentar lá pra galera também, uma hora dessa, treina em casa, depois vem aqui na rádio, traz uma palhinha aqui pra gente.
Uma música na fôlica.
Isso, aí depois você traz lá também. Ô, Angel, e aproveitando também a sua presença aqui, como assistente social hoje, o que que você consegue talvez identificar e trazer para quem está acompanhando aqui a nossa reportagem os casos ou assim o que mais acontece da nossa realidade hoje? Ah, são os pais que demoram a procurar um diagnóstico ou realmente a criança que poderia ter sido acompanhada desde o pré-natal? Hoje, no nosso cenário de Timbó, o que seria a tua visão?
Assim, ó, a gente tem visto que o nosso trabalho tem surtido efeito, como eu coloquei, desde 2014 a gente já está fazendo ações de prevenção, né?
Uhum.
Tem surtido efeito porque muitos pais estão procurando para avaliação, né?
Ótimo.
Então, porque eles estão identificando um atraso, né, no desenvolvimento do seu filho. Então, hoje está sendo mais precoce, né? Que a gente, os próprios médicos hoje, eles estão dando os diagnósticos mais cedo, né? Então, isso tem melhorado, né, com esse nosso trabalho, né? Que a gente diz que é um trabalho de formiguinha, mas a gente já está tendo bastante resultado, né? Existe uma procura muito grande por parte dos pais, mas como a gente ainda tem essa limitação, essa fila de espera, né? A gente acaba não conseguindo atender todo mundo de acordo com o que todos queriam, né? Que todo mundo quer o atendimento para ontem, né?
Sim.
Mas dentro das nossas condições, a gente está realizando esse atendimento para a comunidade. Mas a comunidade está bem mais ligada do que há um tempo atrás, né?
E o horário de funcionamento hoje da PAI? Seria um horário de segunda a sexta, depois as crianças final de semana ficam em casa com os pais? Seria um horário mais ou menos como se fosse uma escola É normal? Comum?
É, a gente... É, os alunos não vêm todos os dias, né? Uhum. Dependendo da idade, né? E do nível de atendimento que eles recebem. Alguns vêm todos os dias. Tem alguns que vêm o período integral, né? E alguns vêm 2 dias por semana, né? Justamente por essa grande demanda, a gente tá ficando com a nossa lotação já quase, né, no máximo, 100%, né? Então, a gente faz o atendimento das 7h30 às 11h20, né? E das 13h30 às 17h20.
Que ótimo! Eu sempre vejo também a criançada quando vão pegar o ônibus, né? Que o nosso município tem. Uhum. O ônibus que recolhe ali o pessoal, uhum, para todo mundo poder ir de forma, acredito, gratuita, sim, até a PAI. E os meninos aqui, a Kalina vai 2 vezes por semana, o Jefferson, pelo que eu entendi, vai todos os dias.
Todos os dias, né? De segunda a sexta.
Vai direto lá.
Uhum.
E a nossa PAI, gente, atendendo aqui toda a região, também os municípios, também precisa aí da sua ajuda. A Simone, a Angel, o Jefferson e a Kalina também vieram com esse intuito, né? De conscientização da PAI, do acompanhamento dessas crianças, dos adolescentes, dos pais também. Para o que você precisar, nossa PAI também está aí à sua disposição. Jornalismo da Cultura, mês de agosto, mês laranja, de conscientização e prevenção também das deficiências. Jornalismo com credibilidade é aqui na Cultura.